E está no ar o Fórum TSF desta manhã terça-feira com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A caminho das legislativas, o Fórum TSF recebe hoje mais um líder partidário. João Coutinho de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, vem responder às perguntas da TSF e às perguntas dos nossos e das nossas ouvintes sobre as propostas com que a Iniciativa Liberal se apresenta a estas eleições. Para colocar uma questão diretamente a João Coutinho de Figueiredo, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Também pode colocar a sua questão no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Ao longo do fórum irei aqui colocar algumas dessas questões. Bom dia, João Coutinho Figueiredo. Obrigado por aceitar este convite para vir aqui ao fórum da TSF. Quais são os objetivos eleitorais da iniciativa?
Bom dia a todo o auditório também. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui no fórum da TSF.
Quais são os vossos objetivos eleitorais? O que é que seria um bom resultado para a Iniciativa Liberal?
Temos dito desde o princípio que queremos atingir 4,5% de votação nacional e obter 5 lugares de deputados na Assembleia da República. Tudo o que for acima disso é um excelente resultado. Tudo o que for abaixo disso é um resultado abaixo dos nossos objetivos.
As sondagens têm-vos colocado um bocadinho abaixo disso.
Algumas abaixo, algumas acima.
A TSU da TSF da NJ é 3,7%.
Bom, nessa altura, se tivermos 3,7%, falaremos.
Ontem afirmou que o país precisa de um antibiótico contra o estatismo e o socialismo, sendo a Iniciativa Liberal a primeira dose desse medicamento. Não receia que os eleitores, ao lerem a bula liberal, fiquem assustados com os efeitos secundários?
Eu também usei essa expressão só porque me estavam a provocar com a declaração do Primeiro-Ministro nos Açores sobre a vacina contra as alternativas, os governos alternativos ao PS, que me parece uma maneira muito pouco democrática de fazer política, que é, no fundo, dizer só há uma escolha possível, que é o PS, tudo o resto é desgraça, tudo o resto é terra queimada, tudo o resto é um drama absoluto. Acho que não é assim que se faz política. As pessoas devem escolher, de facto, pela positiva, as opções e as propostas e os partidos que mais lhes agradam e não devem estar sujeitos a este tipo de dramatização e, sobretudo, porque já não é a primeira vez que o Partido Socialista tenta utilizar o medo como arma eleitoral e isso eu não podia deixar passar em claro. Como foi posta a pergunta em relação à vacina, eu só disse que essas metáforas sobre saúde agora eu percebo que estejam no topo da mente das pessoas, mas levar-nos-iam demasiado longe. Portanto, também podia usar a metáfora do antibiótico. Ao ler a bula liberal, eu acho que digo-lhe com sinceridade, e aqui não me baseio sequer em sondagens, baseio-me naquilo que é comparável diretamente e que eu observo diretamente, que são os contactos que nós temos pelos vários meios do partido, que hoje tem uma adesão muitíssimo maior das pessoas do que tinha há uns poucos meses atrás. Portanto, o que eu estou a detectar é que quanto mais conhecem a bula da Iniciativa Liberal, mais aderem. E, portanto, a minha experiência é contrária àquela que a pergunta sugere.
Vamos então ao programa da Iniciativa Liberal, que aposta no lema Portugal a crescer. Comecemos por falar das propostas para a saúde. A Iniciativa Liberal defende uma liberalização da saúde em Portugal. Propõe que o utente tenha o poder para escolher o prestador de cuidados de saúde, seja este pertencente a uma rede de prestação pública, privada ou social. Nas explicações que acompanham o programa da Iniciativa Liberal, explica-se que o nosso modelo de saúde é semelhante ao da Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega ou Suécia. Estes são países com que gostávamos de nos comparar. Se estamos em boa companhia, devemos mudar porquê?
Eu desafio alguém a dizer que está satisfeito com os serviços que o SNS presta. Por isso. Ou seja, dando um passo atrás, o que me choca em termos políticos em Portugal é nós acharmos que não conseguimos passar disto. Da situação em que estamos em 2022, e já vou concretamente à saúde, mas há muita coisa em Portugal que a mim me insatisfaz enquanto português e choca-me verdadeiramente que no discurso público não haja uma evidente insatisfação com o estado de coisas. O caso concreto da saúde é um bom exemplo. As listas de espera que temos e continuamos a ter e temos há muito tempo e não têm vindo a diminuir é uma autêntica vergonha. As pessoas ficam muito satisfeitas por poder dizer que há um sistema de saúde que permite acesso público tendencialmente gratuito a esses cuidados, mas na prática a única coisa que permite é um acesso às listas de espera. Temos hoje em dia listas de espera para coisas tão simples como operações às cataratas ou substituições da anca ou do joelho mais longas do que tínhamos em 2015. Portanto, não estamos a falar de efeitos pandémicos só. Estamos a falar de uma deterioração. com a certeza de que a pressão demográfica e a evolução de outras patologias crónicas vão colocar mais pressão sobre o SNS. Ou seja, se não fizermos absolutamente nada, o mais certo é o SNS, mais ano menos ano, vir a colapsar e a aumentar aquilo que já é um fenómeno, para mim, simbólico deste mau funcionamento, que é o facto de Portugal ser dos países, com este tipo de modelo que estamos a usar aqui, com uma maior proporção de pessoas a serem titulares de seguros de saúde privados. Se houvesse tão bom serviço no SNS, as pessoas não sentiam a necessidade de ter tantos seguros privados. São cerca de quase 40% dos portugueses que têm ou seguro privado ou acesso à DSE. Isso indica alguma coisa. Mas, mesmo com acesso a seguros de saúde e com a participação que eles fazem, os chamados out-of-pocket expenses, ou seja, com os gastos de saúde pagos do próprio bolso pelas pessoas, têm das taxas mais altas da OCDE, cerca de 34%. Isto indica que o SNS tem que mudar profundamente. E o que é que tem que mudar? Tem que mudar a forma, tem que haver a separação entre a função de financiador e a função de prestador. Não há nenhum motivo pelo qual o Estado, que é o único financiador e deve continuar a ser o único financiador do SNS, tem que ser o único prestador, porque ao ser o único prestador retira duas coisas fundamentais de um sistema tão complexo e tão vasto como o SNS. O SNS tem 140 mil colaboradores, tem orçamentos na casa dos 12, 13 mil milhões de euros por ano, e estou a excluir aqui as comparticipações dos medicamentos. Um sistema destes não se pode gerir centralmente, de cima para baixo, sem ter em si próprio duas características que o tornam tendente a melhorar sozinho, sem precisar de injeção externa de gestão. A liberdade de escolha das pessoas, isso significa o quê? Se eu puder escolher o meu prestador de saúde, o prestador de saúde que é escolhido tem um incentivo de perceber que está a atrair aquele utente, o que é preterido tem um sinal de que há coisas que não está a fazer suficientemente bem. Portanto, gera automaticamente uma vontade de se comparar e de ir melhorando. Segundo, a concorrência entre prestadores faz com que eles tenham que identificar muito mais frequentemente e muito mais diretamente aquilo que são os verdadeiros critérios de decisão das pessoas. Para alguns podem ser a proximidade do prestador de saúde, ou pode ser o médico que já acompanhava a pessoa e com o qual ele se sente particularmente confortável, ou pode ser a velocidade de atendimento ou o conforto, o que seja. O critério é do utente. Mas ao escolher consistentemente por aquele critério, dá um sinal aos prestadores que é aquele critério que está a ser valorizado e, portanto, no fim, produz melhores serviços de saúde e reduz as listas de espera, como os países que têm sistemas como o nosso podem
adotar. Mas com o desvio de vir, porque eu posso escolher onde é que quero ir, já lhe vou pedir para explicar, porque isto implica que estamos inscritos no outro subsistema de saúde. Mas ao tirar dinheiro do SNS, a médio e longo prazo não acabaremos por matar, permita-me aqui, entre aspas, o Serviço Nacional de Saúde?
Vamos imaginar que o SNS, em vez de significar Serviço Nacional de Saúde, passa a significar Sistema Nacional de Saúde. Para uma pessoa é indiferente se o hospital ou o centro de saúde é público, privado ou cooperativo, interessa ser bem resolvido. Portanto, o dinheiro que é gasto no Sistema Nacional de Saúde é o mesmo do que é gasto no Serviço Nacional de Saúde, os prestadores é que podem ir variando. E eu devo dizer, com toda a naturalidade, se as pessoas continuarem a escolher um hospital público, porque esse hospital público presta um bom serviço, eu fico encantado com isso, porque há investimento feito no passado que continua a ser reprodutivo.
E posto do outro lado, não fica preocupado se o hospital público de Setúbal tiver de fechar, porque as pessoas preferem ir ao hospital privado?
Isso só acontecerá se as pessoas estiverem a ser bem atendidas no hospital privado. Portanto, as pessoas estão mais bem servidas, o Estado fez o seu papel e não está a desperdiçar recursos.
E, portanto, não o preocupa que um determinado hospital público acabe por encerrar, se houver escolha privada ou social ao lado?
Preocupa-me tanto como se tivesse que encerrar um hospital privado pelo mesmo motivo. Não atrai as pessoas, não presta um bom serviço, não tem uma função social.
No programa da Iniciativa Liberal defende-se que todos deverão descontar uma percentagem do salário para esse subsistema de saúde. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes como é que isto funciona. É uma espécie de ADSE?
É uma espécie de ADSE. Nós, aliás, na primeira eleição legislativa que concorremos, tínhamos um slogan que era ADSE para todos. Foi até entendido como fosse um mero alargamento da atual ADSE a todos os portugueses, coisa que, aliás, podia ser experimentada até como piloto disto que estamos a defender. Mas, como disse bem o Manuel Cássio Vejo, que leu o programa com atenção, o que nós pretendemos é que hajam subsistemas de saúde idênticos ao funcionamento da ADSE, portanto, com alguma administração centralizada das convenções que possam ter, mais uma vez com prestadores públicos, privados ou sociais, E esse subsistema gera os contributos, os descontos dessas pessoas, e as pessoas podem escolher o prestador de serviço que quiserem da lista de prestadores. O que é que isto faz? Faz com que cada um dos subsistemas tenha que ter atenção o que é que as pessoas precisam, tenham convenções com os médicos, as clínicas, os hospitais e os centros de saúde que aparentemente as pessoas mais estão a procurar, e isso induz a tal concorrência e a tal melhoria contínua dentro do sistema.
Olhando ainda aqui para o programa, quem não puder pagar, todos temos de descontar para um subsistema. Quem não puder descontar para esse subsistema?
Acontece o que já acontece hoje, que o Estado substitui ao próprio cidadão no desconto. Portanto, suporta o Estado essa diferença.
Permitido que o cidadão possa ir tanto ao público como ao privado.
Exatamente.
Ou nesta circunstância só tem o Serviço Nacional de Saúde?
Só tem o Serviço Nacional de Saúde. Não. Nessa circunstância é como se tem a coparticipação do Estado para aderir a um dos subsistemas. E dentro do subsistema pode recorrer a qualquer prestador.
Ainda falou há pouco das listas de espera, e antes de passar aqui a palavra aos nossos ouvintes, no ponto do programa Não a Listas de Espera, Mais Escolha, Menos Espera, Melhor Saúde, a Iniciativa Liberal propõe realizar um concurso público de abrangência internacional, sobretudo consultas de especialidade e cirurgias, por forma a compensar o acréscimo das listas de espera. Internacional porquê?
Porque pode haver patologias, nomeadamente as mais graves, estou-me a lembrar de oncologia ou algumas da cardiologia, cuja espera, mesmo de poucas semanas, pode ser a diferença entre a vida e a morte. E, portanto, havendo, coisa que eu não tenho a certeza, mas gostaria de que houvesse essa possibilidade, havendo interessados internacionais em prestar ou consultas ou cirurgias nessas duas especialidades, pelo menos, acho que devemos abrir essa possibilidade aos portugueses.
Defende-se também aqui uma meta de reduzir para metade, no prazo de um ano, as listas de espera. Isto não é realista?
Não, recorrendo a todos estes recursos nacionais e internacionais que estamos a propor, acho que é ambicioso, evidentemente, mas possível.
Isto vai fazer aumentar a despesa do Estado?
Mas podia fazer a pergunta ao contrário. A mim não, porque eu não defenderia essa solução, mas a algum responsável governativo, é que pergunte-lhes honestamente se as listas de espera não são uma forma de gerir o orçamento de Estado. Porque é isso que se passa. Muitas vezes o nível de prestação de cuidados de saúde parece ser uma espécie de compensação às dificuldades orçamentais que Portugal vai tendo regularmente. Ou seja, nós temos provavelmente as listas de espera que temos hoje porque nunca houve a decisão política de gastar suficiente para acabar com elas, porque toda a gente sabe que é possível acabar com elas.
Já fiz essa questão quando se encontrou nos debates com António Costa ou com os responsáveis políticos?
Já usei este argumento uma vez, não me lembro se foi com a ministra ou se foi com o primeiro-ministro.
E ficou satisfeito com a resposta?
Não, como é o costume, não.
Ao descrever a atual situação, a Iniciativa Liberal denuncia, e estou a citar o programa, os preconceitos ideológicos em utilizar os recursos privados e do setor social que se encontram disponíveis. Com as propostas da Iniciativa Liberal, não estamos a assistir também a um preconceito ideológico, mas em sentido contrário?
Não, porque eu ficaria, já disse há pouco, encantado se as pessoas... Encantado é uma forma de dizer. Fico tão satisfeito que as pessoas corram ao público ou ao privado. Eu quero que as pessoas tenham o seu problema de saúde resolvido. Portanto, eu não digo como ao Bloco de Esquerda, que impôs que na Lei de Bases da Saúde tivesse a proibição de celebrar mais PPPs, apesar de toda a gente hoje já ter percebido que as PPPs foram uma boa solução, quer do ponto de vista orçamental, quer sobretudo do ponto de vista da qualidade dos serviços.
Há estudos que não apontam todos no mesmo sentido.
Quais?
Há diversos estudos sobre essa questão.
Há diversos estudos, e vamos compará-los todos, eu não os trouxe para casa, mas poderíamos estar aqui a de manhã toda e no final íamos chegar à conclusão que é preferível ter PPPs, na generalidade dos casos, do que não ter. E o motivo é simples, não é por acaso e não é por ser iniciativa privada, mais uma vez, aqui não há ideologia. Os critérios pelos quais as PPPs são remuneradas obedecem cerca de 90 indicadores de prestação de serviço, qualidade de prestação de serviço, velocidade de prestação de serviço e satisfação dos clientes, e eu desafio a encontrar um hospital público que tenha sequer 20. Portanto, não é por acaso. Estes já estão sujeitos a estes indicadores. Há um paralelo que se pode fazer também. As chamadas unidades de saúde familiar, como sabe, têm vários tipos. O tipo que foi menos utilizado, chamado tipo C, que agora toda a gente, já copia a Iniciativa Liberal, diz que também quer introduzir, também usa este tipo de critérios. O próprio Partido Socialista agora, o Primeiro-Ministro, vem dizer, ao fim de 6 anos de governação, temos que avançar com a implementação mais rápida das unidades de saúde familiar tipo C. O que é que as distingue das outras? Exatamente a existência desta bateria de indicadores e de objetivos que faz com que as pessoas possam ter uma parte da sua remuneração ligada ao atingimento desses objetivos e tenham funcionado melhor. O pouco tempo em que existiram penso que há 5, 6 anos atrás, produziram muito melhores indicadores do que as unidades de saúde familiares normais.
É uma gestão mais próxima do privado. Gestão barra avaliação.
Mas não há nenhum motivo. As técnicas de gestão, as boas técnicas de gestão, não têm que ser diferentes no público e no privado. Aliás, há boas técnicas de gestão pública que o privado podia aprender e há muitíssimas do privado que o público devia aprender. Porquê? Porque é o dinheiro do contribuinte que está em causa. Portanto, se é o dinheiro do contribuinte que está em causa, tem mais valor que o dinheiro do acionista? Eu acho que não tem. Pelo contrário, estar a gerir dinheiro que não é nosso quando estamos na coisa pública obriga-nos a ser muitíssimo mais rigorosos e, portanto, sim, boas técnicas de gestão que produzem melhores resultados utilizando menos recursos devem ser generalizadas, mais uma vez, sem público nem privado. Vou sublinhar a resposta direta à pergunta. Não, não é por cegueira ideológica, é por obsessão, por servir melhor as pessoas e por terem mais serviço de saúde e por esta indignação que eu sinto quando se desperdiçam coisas constantemente e ninguém se parece importar.
Não utilizei a palavra cegueira, utilizei a palavra...
Obsessão.
Não, não utilizei nada.
Também não?
Não.
Estou sempre a ouvir estas duas.
Só utilizei a questão ideológica. Para não ser acusado pelos nossos ouvintes de estar aqui a criar uma grande lista de espera, e já temos muitos ouvintes à espera, vamos ao encontro do Ricardo Pereira, engenheiro mecânico dos Liga de Matosinhos. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, João.
Bom dia, Ricardo.
Então, o que é que eu queria perguntar? Antes, um pequeno contexto, que é, pronto, a diabolização da baixa do IRC e do IRS, que é para 3 ou 2 ou um escalão de taxa, portanto, não interessa muito em quanto é que vai reduzir, o que interessa é que se baixe. E eu creio que na sociedade não há uma noção bem clara da melhora colossal que esta redução iria trazer ao país. Porque, para além de se dar mais rendimento líquido ao trabalhador, a empresa também iria gastar menos, o que iria também poder pagar mais aos trabalhadores, investir na empresa e por aí fora. Minha pergunta, então, é como é que se pode explicar aos mais distraídos, aos que não estão tão por dentro do assunto, que ao haver mais rendimento, é possível fazer a iniciativa privada às pessoas poderem ter os seus próprios investimentos e, por exemplo, resolver o problema da habitação construindo mais casas havendo mais oferta. Era esta a minha
pergunta. Está colocada a questão, vamos à resposta.
Muito obrigado, Ricardo, pela tua pergunta. Não sei se seria tão ambicioso dizer que uma baixa do IRS resolve diretamente o problema da habitação, embora contribua para um sistema económico onde boa parte desses problemas podem ser resolvidos. Mas indo por partes, o que é que nós temos no IRS hoje? Já temos um dos impostos sobre o rendimento individual mais elevados da Europa, com 7 escalões, que o governo diz, o governo quer dizer, o candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista diz que vai reapresentar em orçamento o desdobramento de 2 destes 7 escalões, passando a ter 9. Só há um país na Europa que também tem 9 escalões. É uma coisa absolutamente louca de complexidade e de progressividade. E esta complexidade e progressividade tem estado na origem não só de sobrar pouco salário líquido a muitos portugueses, como a forçar muitos portugueses que estão, sobretudo aqueles que estão a início de carreira e estão a progredir salarialmente, a fazer contas e a concluir que mais vale continuar a sua carreira no estrangeiro, onde têm taxas de imposto muitíssimo mais baixas e conseguem subir na vida a trabalhar, coisa que em Portugal se tornou impossível. Ao mesmo tempo, as empresas têm necessidade de pagar salários brutos não tão elevados para proporcionar um salário líquido mais alto às pessoas. Portanto, toda a economia ganha com isto. Não sou eu que tenho que fazer essa defesa. Aliás, isto, quando se diz que aumentos de salários, sejam eles os médios ou os mínimos, produzem crescimento económico, é exatamente porque deixam mais rendimento líquido no bolso das pessoas, coisa que uma redução da taxa de IRS também fará. Portanto, nós somos advogados, de facto, de uma simplificação e um desagravamento fiscal substanciais. Sabemos que é uma transição que não se fará de um dia para o outro, portanto, propomos inicialmente apenas 2 taxas, uma de 15% acima dos 700 euros e outra de 28% acima, 700 euros mensais, e outra de 28% acima dos 30 mil euros anuais, e a caminho do sistema ainda mais simples. E para aqueles que possam achar que isto é uma proposta mais radical ou bizarra, há 5 países na Europa que têm uma taxa de IRS, depois com algumas sobretaxas, mas muito limitadas, e outros 6 que têm 2. Portanto, estamos em boa companhia. Se olharmos para estes 11 países que eu mencionei, a esmagadora maioria deles têm taxas de crescimento económico muitíssimo maior que a nossa, e alguns deles são daqueles que nos têm ultrapassado ultimamente nos rankings de prosperidade económica.
Como é que compensava essa perda de receita?
Esta proposta das duas taxas que estamos a apresentar neste programa eleitoral tem um custo de cerca de 2 mil milhões de euros. Achamos que produz um crescimento económico adicional de 1,5% em relação ao crescimento de base, que é fraquito a partir de 2023. O Primeiro-Ministro está sempre a dizer que vamos ter um crescimento muito forte até 2023, mas depois não diz o que é que o PRR prevê de 2024 e 2025. São crescimentos bastante modestos, bastante anémicos. Nós achamos que este estímulo fiscal produz 1,5% de crescimento. 1,5% produz receitas fiscais de cerca de 750 milhões de euros. E depois temos um contributo da racionalização do Estado, que de várias formas atingirá, nós achamos, pelo menos 2,5% da despesa pública, que tem um total de 91 mil milhões, mas estamos só a contar com cerca de 1%, menos de metade dessa poupança para fazer face a esta redução fiscal, que são mais outros mil milhões de euros. E ainda temos a melhor utilização dos recursos públicos. Falávamos há pouco das PPPs, por exemplo. O Tribunal de Contas detectou que, durante o prazo de 5 anos, as PPPs pouparam 40 milhões de euros ao Estado, portanto só aí tínhamos um bom contributo. E ainda temos, para financiar a transição, as nossas propostas de privatização da TAP, da Caixa Geral de Depósitos e da RTP, que não são receitas anuais, mas são receitas one-off, mas que permitem financiar também a transição até que o crescimento económico que esta redução fiscal produz se autofinancie.
Já falaremos dessas propostas de privatização, mas ao ouvi-lo fica com uma dúvida, imagino que alguns ouvintes fiquem também com essa dúvida. Porque aquilo que perdemos é certo. O que perdemos, quer dizer, o que o Estado perde. A nível da perda sabemos, está certo, 2 mil milhões. Quanto ao que ganhamos, ficamos limitados a algumas projeções e estudos?
Tenho que discutir várias coisas na premissa. A primeira, não é o que nós perdemos.
É o que o Estado perde, 2 mil milhões de euros na cobrança.
E fica aonde? No bolso das pessoas, certo? Pronto. Portanto, a primeira coisa é que o dinheiro é do Estado, o dinheiro é das pessoas. Portanto, neste momento, eu posso virar a pergunta ao contrário, para ver a destrução da pergunta. Portanto, quer dizer, quando as pessoas pagam impostos, estão a perder também, é isso? Eu aceito essa lógica. Aceito, mas então tenho que aceitar a minha também. A segunda coisa é que eu passo muito tempo a explicar como é que vou pagar numa redução fiscal e faço com todo o gosto, até porque sei defender isso muito bem, mas não vejo a mesma exigência quando alguém propõe que há de atribuir mais um subsídio ou mais um apoio ou mais a perguntar que impostos é que vão subir. Com rigor também, onde é que vai buscar? Ou então que dívida pública é que vai deixar para o futuro e como é que a vai pagar? Não vejo essa preocupação e gostava de ver. Acho que era justo.
Não tem ouvido o fórum?
Hã?
Não tem ouvido os fóruns com os outros candidatos?
Peço desculpa, é muito pouco.
Não tem nada que lhe desculpa.
É muito pouco falado. Exatamente, então, ok, se vai gastar mais 100 ou 200 milhões de euros aqui, exatamente que imposto é que vai subir?
Mas não respondeu à minha questão. O Estado deixa de cobrar 2 mil milhões de euros. Fica no bolso de cada um de nós, que o pode ou não, que o aplica como quiser. Ou melhor, segundo o Programa de Iniciativa Liberal, depois terá que aplicar, ou nomeadamente, num subsistema de saúde ou na capitalização das reformas.
Atenção, que o custo do sistema de saúde não duplica o IRS que se paga. Atenção. Okay?
Não,
portanto,
não é um custo
adicional.
Certo, mas estou a falar no dinheiro que fica no bolso. Depois, parte do que fica no bolso terá que ser aplicado na capitalização da Segurança Social, na questão do subsistema de saúde.
Mas a capitalização da Segurança Social vem de outro bolso.
Eu sei, mas já vamos falar dessa questão também. Mas não responder à minha questão. Sabemos, a nível do Estado, o que é que se perde? 2 mil milhões de euros. Quanto ao que, a nível das nossas contas do país, o que é que ficamos a ganhar todos, aí ficamos no campo das projeções e das expectativas.
Como tudo o que tem a ver com o futuro, não é? Quando alguém diz, eu vou cobrar um imposto para fazer determinado tipo de apoio social, porque isso tem um retorno social, também estou no reino das hipóteses, ou não estou? Tudo o que eu digo vou fazer no futuro depende da convicção e da concepção de sociedade que nós temos e também da lógica económica que está subjacente. Eu não vejo ninguém discutir, por exemplo, que quando se sobe o salário mínimo, ao aumentar o rendimento disponível das famílias cujo salário é aumentado, que haja crescimento económico. Não se discute, é aceite. Estou a fazer exatamente a mesma coisa, estou a deixar mais rendimento disponível. E o crescimento económico produz naturalmente receita fiscal. Também ninguém discute. Portanto, é só uma maneira diferente de chegar ao mesmo objetivo. As pessoas não podem achar que é normal induzir maior consumo, maior investimento, aumentando o rendimento disponível de uma maneira e depois, quando se aumenta de outra maneira, achar que já não funciona. Funciona, funciona igual.
Não receia que este sistema coloque aqui um risco à sustentabilidade do Estado?
Não, eu acho que coloca risco à sustentabilidade do Estado e atenção que não é a minha preocupação principal não é a sustentabilidade do Estado, é a sustentabilidade da vida das pessoas.
O Estado somos nós.
As pessoas têm que, cada vez que delegam poder no Estado, têm que pensar muito bem o que é que estão a delegar. E o poder que o Estado tem, a dimensão que o Estado tem, as funções que o Estado tem, as competências que o Estado tem, tendem a aumentar se não for feito nada. E, portanto, as pessoas devem resistir a achar que o Estado somos nós, porque, na prática, o Estado faz muitas coisas. Eu gostava de saber quantos portugueses foi perguntado, por exemplo, estavam disponíveis para gastar 400 euros cada um na TAP. Somos nós? Fomos nós que decidimos? Olha, eu não fui de certeza, mas no caso não sei se foi, se tivessem perguntado, se teria dito que sim. Ninguém nos perguntou.
Já vamos falar da TAP.
Pronto, eu sei, estou só a dar um exemplo, que é muito bonito dizer o Estado somos nós, mas depois são tomadas milhares de decisões no interesse do próprio Estado e não no interesse das pessoas, como a evolução da nossa economia tem visto. E com isto já me esqueci da pergunta.
Mas já respondeu, não há um risco para o Estado. Quando diz que...
Não, quer dizer, risco para o Estado. A questão fundamental é que as pessoas têm que ter uma perspectiva de vida e de evolução da sua condição, não só económica, mas sobretudo da condição de capacidade de realizar os seus projetos de vida, os seus sonhos, de conseguirem sentirem-se realizadas, que em Portugal hoje em dia não existe. É isto que me faz impressão. E se isso tem a ver com a excessiva influência do Estado na economia e na sociedade, com falta de autonomia individual, é isso que temos que combater. Os impostos é apenas uma pequena parte disso.
Vamos ao encontro do Manuel Vaz, empresário, que nos liga de Viseu. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom ano.
Bom dia, Manuel Vaz. Pode colocar a sua questão.
Bom ano também. Estamos quase em fevereiro, mas bom ano.
Bom, portanto, eu gostaria de saber qual é a posição do
a ligação...
Já agora, porque ninguém fala nas reações adversas, que são de conhecimento de toda a gente.
A qualidade aqui da ligação está muito má, mas o que a pergunta foi clara.
Obrigado, Manuel. E a resposta é muito simples. Somos contra a obrigatoriedade das vacinas e somos a favor que as pessoas se vacinem.
Obrigatoriedade de vacinas que não existe.
Que não existe em Portugal. Mas existe, como diz o Manuel Vaz, noutros países europeus e...
A Alemanha está a aplicar... Vários países
europeus. Sobretudo a Áustria, embora a Áustria tenha feito um esquema de tal forma complexo que acho que já deu para abril a sua implementação. Eu imagino que em abril, se calhar, já não é tão premente. Mas, enfim, o problema dos austríacos, com esses eu posso bem.
Mário Oliveira é consultor imobiliário, liga-nos de Louros. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, tudo bom para todos. Um bom ano para todos.
Muito obrigado.
E... eu queria colocar, eu tenho ouvido falar muito de aumento de receitas do Estado, por um lado, para alguns partidos, e aumento de receitas das empresas, por outro, seja por via da baixa do IRC ou da baixa do IRS, por um lado. Eu acho que o grande problema, eu tenho 54 anos, que o grande problema é o que é feito com essas receitas. Portanto, o que é que o Estado faz quando se aumenta as receitas do Estado, como é que as utiliza em favor do cidadãos, e o que é que as empresas fazem com as aumento de receitas que têm em prol dos seus funcionários e da própria empresa em si. Portanto, eu tenho ideia que há muito, tenho a certeza, temos todos visto, que há muito mais gestão das receitas do Estado e também que há muito mais gestão das receitas das empresas. Portanto, eu acho que há muito maus políticos e muito maus empresários. Também há bons, mas há muitos maus políticos e muito maus empresários. E principalmente na parte dos empresários, que eu tenho trabalhado quase sempre na esfera privada, eu acho que há muita falta de empresários e muita presença de patrões. Portanto, há no fundo, o que deveriam ser empresários, que não têm uma visão empresarial. Têm uma visão particular, portanto, enriquecem eles próprios e as suas empresas são completamente falidas e descapitalizadas.
E obrigado, obrigado, Mário Oliveira. Fica a questão para o João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado pela pergunta, Mário. Eu dou-te razão. E nunca ouviram a Iniciativa Liberal idealizar a iniciativa privada ou o patronato. Acho que todos os portugueses têm a obrigação de subir o seu nível de jogo, digamos assim. E como é que isso se faz? Tendo a noção de que vivem em concorrência, para sobreviver enquanto o projeto empresarial tem que ser melhor que os seus concorrentes, tem que se adaptar rapidamente às mudanças que vão acontecendo. E mais, se tiverem algum problema e se isso conduzir a que o negócio que criaram deixe de ser viável e comece a apresentar prejuízos, não podem ter a expectativa que o Estado os venha salvar, a resgatar, como tantas vezes acontece em Portugal. Portanto, temos neste momento também falta de concorrência, falta de hábito de competir e ganhar e de sobreviver por si próprio no tecido empresarial. E estou de acordo que há demasiados empresários que não têm esta visão de concorrência livre, de competição aberta, justa, segundo acordo com as regras, e que estão sempre à espera que alguém os venha resgatar quando há problemas. Não é assim que funciona. E se houver a continuação deste estado de tanto empresariado estar encostado ao Estado também à espera de mão estendida, à espera de apoios, não vamos conseguir ter um tecido empresarial suficientemente robusto e vamos continuar a desperdiçar a recursos públicos.
Bom dia, professora Júlia André, liga-nos do Eiras, bem-vindo ao Fórum TSF. Que questão tem para o Presidente da Iniciativa Liberal? Bom dia, Júlia André. Peço não te está a ouvir esta nossa ouvinte, passo a palavra ao Rui. Agora sim, bom dia.
Bom dia, bom dia a todos. Eu só gostava de fazer duas perguntas e antes fazer dizer alguma coisa. É assim... Sobre aquilo que eu ouço, que eu ainda ouvi ontem e que eu já hoje ouvi, que Portugal está a ser ultrapassado por países de leste e não sei o quê, realmente é uma razão histórica. É que eu sou professora de História, mas é só para dizer que esses países, quando entraram, tinham uma escolaridade muito maior que a nossa, uma industrialização que nós não tínhamos, e depois a localização ao lado da Alemanha, onde puseram lá as indústrias, etc. E, portanto, não se pode comparar uma coisa que à partida era diferente. Sobre isto estamos conversados. Agora, sobre a saúde, que está a ser muito falada, eu só gostava de dizer uma coisa. Os privados, por exemplo, ouvi falar do Sr. Coutrinho de Braga. Braga só deixou de ser PPP porque os privados não quiseram mais continuar, porque queriam mais dinheiro. Porque eles só fazem por dinheiro. Basta comparar o que se passa na América, onde os sistemas de saúde, onde as pessoas morrem porque têm que pagar a saúde. É isso que querem. E agora queria saber uma coisa. Se o Serviço Nacional de Saúde está tão mal, como é que se vão, como é que acha o Sr. Coutrinho, como é que acha que se vai fixar os médicos e os outros profissionais no Serviço Nacional de Saúde? Ou quer acabar com ele, ou vai dizer como é que é. É pagando mais, é com exclusividade ou não. E depois, queria-lhe fazer outra pergunta sobre o ordenado mínimo por conceito, que isso a mim parece uma coisa do outro mundo. Como é que se explica que eu que vivo em Oeiras tenha um ordenado mínimo e em Cascais tenha outro? Quer dizer, isto tem a ver com... Ele é contra a regionalização. Como é que é? Que eu que explique como é que é isto do ordenado mínimo.
E ficam aqui várias questões que nos deixa a professora Júlia André. Peço-lhe eu, a Joaquim Figueiredo, que não explique já isto do salário mínimo. Estamos quase aqui a terminar a primeira parte. Eu tinha aqui algumas perguntas e trataremos então desta questão a seguir do salário mínimo.
Bom, muito obrigado, Júlio André, pelas perguntas. Repetiu o argumento do António Costa ontem de que as razões do nosso atraso são históricas. Pois, são históricas, até mudamos a história. E não é verdade que estes países que nos ultrapassaram eram mais industrializados para começar, não eram. E se eram mais qualificados, enfim, o avanço que tinham, certamente já o perderam, porque Portugal tem hoje níveis de qualificação que comparam bem com a maior parte dos países europeus, incluindo estes que nos ultrapassaram. O que é verdadeiramente diferente nestes países é o sistema político e, sobretudo, o sistema económico e fiscal. E a atitude que têm perante a necessidade de se desenvolverem. Não ficam à espera que os outros façam, fazem eles por eles próprios. Portanto, as razões só são históricas porque ninguém resolveu mudar a história e, portanto, se quer assim uma declaração grandiloquente, estamos aqui para tentar ajudar ou começar ou qualquer coisa a mudar a história de Portugal. Relativamente à saúde, a primeira coisa é que nunca me ouviu defender o sistema americano, portanto, nem sei porque é que o sistema americano vem para aqui à conversa. Nós defendemos os nossos modelos de organização do Sistema Nacional de Saúde mistos, como há nos Países Baixos ou na Alemanha, tem zero a ver com o que se passa em Inglaterra, e as PPPs que não foram renovadas por falta de interesse, bem, pode-me dizer que foram os privados que quiseram receber mais. Também posso dizer que foi o Estado que não quis pagar mais. E agora vai fazer as contas de quanto é que se está a gastar em Braga hoje. Hoje, já passaram um ano e meio desde o fim da PPP, e pergunto se é mais ou menos do que aquilo que os privados estavam a pedir para renovar essa PPP na altura. Relativamente à retenção dos médicos no SNS, pois este é um dos bons motivos pelo qual o sistema tem que ser completamente reformado. reformado, porque os médicos estão a sair do SNS a Catadupa. Ainda hoje eu irei visitar o Hospital Beatriz Ângelo, que acaba hoje o seu contrato de PPP, e é sabida a quantidade de médicos que têm saído já na perspectiva dessa mudança. Não é só por receberem menos e eventualmente ter outras hipóteses onde possam receber mais. É que as condições de trabalho e o enquadramento que já perceberam que vão ter são muito menos satisfatórias do que poderão encontrar noutros sítios, que eu não sei se é o privado, até podem ir para a imigração ou para os serviços sociais, mas não é certamente prendendo as pessoas à força no Sistema Nacional de Saúde que vai melhorar a sua qualidade.
E eu peço desculpa à nossa ouvinte Júlia André, mas na segunda parte do Fórum TSF prometo que recompensaremos aqui o debate aqui pela questão do salário mínimo. Bom dia, Rui Silva, funcionário administrativo do Grande Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Ora, muito bom dia. Bom dia a todos.
Bom dia, Rui. Fórum.
Obrigado. Um bom ano para todos. Ainda estamos em janeiro, até o final de janeiro. Ainda há tempo. Já bom ano a todos. Eu ia citar o Luther King, I Have a Dream, porque eu tive um sonho, ou tenho um sonho, talvez uma utopia, que era ver a Iniciativa Liberal no Ministério da Economia, ver o Chega no Ministério da Justiça e da Administração Interna e ver o CDS no Ministério da Saúde e da Educação, porque todos os outros partidos que têm estado no poder, o PS e o PSD, esqueceram-se que sem educação não há João Coutinho Figueiredos, não há André Venturas, não há futuro para o país. E a educação tem sido a desgraça. Mas a pergunta que eu queria deixar aqui ao Dr. João Coutinho era: se, num acaso, talvez longínquo, o Chega se moderasse no discurso, que eu concordo com as ideias do Chega, mas as ideias como são transmitidas muitas vezes são péssimas, se haveria uma hipótese de Iniciativa Liberal se juntar ao Chega e ao PSD para, de uma vez por todas, nos vermos livres do PS no poder, que só nos dá é bancarrotas e marrecas para pagar?
Obrigado, Rui Silva. Estamos já aqui na reta final desta
muito
primeira parte do
muito
fórum.
Rapidamente, Manuel Cássio, eu respondo. Muito obrigado, Rui, pela pergunta. Começou muito bem. Ia ter um sonho que recordou aqui Martin Luther King, essa figura importante da nossa história contemporânea. Mas depois, rapidamente, se transformou num pesadelo quando imaginou o Chega no Ministério da Justiça. Era o que mais faltava. Nós já dissemos com clareza, fomos o primeiro há muitos meses a falar da nossa política de alianças, contrariamente a outros partidos que apresentam essas eleições e não se sabe muito bem o que é que querem fazer com o nosso voto. Com a Iniciativa Liberal, sabem exatamente o que é que nós vamos fazer com o vosso voto, incluindo na estratégia de alianças. Não faremos nem viabilizaremos qualquer solução governativa que o Chega, pelas razões que eu já tive muitas vezes a ocasião de dizer e que vou resumir assim: não é um partido confiável, não é um partido competente. Pergunta ao Rui: ah, e se um dia for diferente? Também podiam perguntar se um dia a Iniciativa Liberal começar a defender nacionalizações a torto e a direito. Não me parecem coisas muito prováveis e com cenários desses eu preferia não comentar. Na atualidade, para estas eleições de 30 de janeiro, o que conta é que não há hipótese de haver esse tipo de alianças enquanto eu for presidente da Iniciativa Liberal.
O Fernando Fernandes deixa-nos aqui uma pergunta online, julgo que temos ainda aqui de cerca de um minuto na primeira parte, mas julgo que a resposta também pode ser rápida. Se ninguém nos perguntou se queríamos gastar tanto dinheiro na TAP, alguém perguntou se queríamos gastar tanto dinheiro na banca?
Também ninguém perguntou. E também já me ouviram dizer, se nós tivéssemos estado em posições de decisão nessa altura, não teríamos resgatado os bancos que Portugal resgatou. Prejuízos privados, lucros privados.
Seria menos penalizador a falência desses bancos?
Eu também tenho que qualificar aqui, não estou a passo todos os detalhes daquilo que seriam as consequências exatas. Portanto, o não resgatar poderia ter necessitado de alguma nuance, mas o princípio é este: se alguém investiu privadamente no negócio, espero que muita gente o faça, e corre bem, tem direito a ficar com os frutos desse risco e desse investimento. Se corre mal, tem a obrigação de acarretar com os prejuízos.
João Coutinho de Figueiredo, aqui no Fórum TSF. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
11:08 nesta manhã de terça-feira, a segunda parte do Fórum TSF com Manuel Acácio.
E retomamos o Fórum TSF, hoje aqui em estúdio com João Coutinho Figueiredo, Presidente da Iniciativa Liberal. Ora, o prometido é devido, vamos então falar do salário mínimo. A Iniciativa Liberal apresenta aqui um roteiro para a modernização laboral que passa pela alteração da lei de trabalho em diversos pontos. Já lá vamos, mas salário mínimo. A iniciativa defende o fim do salário mínimo nacional e a sua substituição por um salário mínimo municipal. O que é que ganhamos com isto?
É uma boa oportunidade para explicar. Na realidade, isso podiam ser duas propostas, porque o que nós achamos verdadeiramente nocivo é a existência de um salário mínimo nacional. Porque definir centralmente um salário mínimo para todo o país, todos os setores, todo o tipo de atividades e de regime de laboral, não parece boa ideia. É, ao limite até, se formos ver bem o detalhe das coisas, injusto. Portanto, a eliminação do salário mínimo municipal seria a nossa proposta nacional, seria a nossa proposta base. E mais uma vez aqui, não estamos a inventar a roda, existem muitos países europeus muito desenvolvidos em que não existe salário mínimo nacional e não é por isso que as pessoas ganham mal. Existe, de facto, um hábito arraigado, que eu gostava que Portugal fosse adquirir, das instituições sindicais e as patronais de negociar, ou setorialmente ou geograficamente, salários mínimos. Ou condições mínimas de remuneração horária, por exemplo. E então apresentamos esta, que é uma espécie de proposta provocatória, mas que tem um intuito que eu já explico, que é, não podendo não haver, tendo a nossa situação económica num estado que provavelmente exige alguma gradu... pelo menos vamos descentralizar a decisão. Pelo menos a componente geográfica de injustiça conseguimos corrigi-la. A nossa proposta é de base municipal, portanto, remete um bocadinho para o municipalismo, que é a base, digamos, mais descentralizadora do liberalismo, mas admitimos que, em termos práticos, até podia haver, nas CIMs ou noutras agregações de municípios, entendimentos que fossem substancialmente homogéneos, entendimentos para fixação de salário mínimo. Ora, o mais importante é que, quanto mais perto das populações este tipo de decisões, das populações e da realidade local, este tipo de decisões for tomada, mais provável é que elas se adaptem às condições específicas, neste caso do salário, quer do custo de vida, quer das condições de empregabilidade da região, quer das atividades económicas que lá têm lugar. Tudo isso, a adaptação promove o emprego, não despromove o emprego. E, portanto, se quiser, são duas propostas numa. Por um lado, acabar com o salário mínimo nacional, porque ele não faz sentido e é ao limite injusto. E depois, se queremos fazer alguma coisa diferente, garantindo ainda assim um mínimo de regulamentação, que se faça tão perto das pessoas quanto possível.
Um dos argumentos que é utilizado é fomentar a coesão territorial. Como é que esta medida fomenta a coesão territorial ou o desenvolvimento do interior?
Porque há alguns investimentos, em algumas regiões do interior, que agora tenho visitado com mais frequência, que, de facto, não têm dificuldade em justificar, em sentirem-se atração por determinadas regiões, por questões de custo de contexto, incluindo os custos salariais.
Mas há um outro lado dessa moeda, que imaginemos que numa grande cidade ou num grande distrito o salário mínimo nacional é 750 euros. Eu poderia ir para um distrito mais do interior, onde a renda é mais barata, porque é disso que estamos a falar também, não é?
Também,
o custo de vida é mais barato e, portanto, o salário seria mais barato. Ora, eu com 750 euros poderia ir para esse sítio do interior porque vou poupar mais nos transportes, na casa. Ora, se eu para ir para o interior vou ganhar menos salário mínimo, porque é que eu ia ir para lá? Isto não tem um efeito contrário ao que a Iniciativa Liberal pretende, que é fomentar a coesão territorial.
Sim, as pessoas não decidem ir para sítios só porque sim. Decidem ir para sítios porque têm lá oportunidades
Fazem
de emprego.
Conta. Sim.
Têm lá oportunidades de emprego. Portanto, começa antes. Onde é que aparecem oportunidades de emprego? E isto é um ponto importante e que nem se devia estar a discutir no contexto do salário mínimo, devo dizer. Porque a lógica é que as oportunidades de emprego que queremos criar são aquelas
Mas
que não...
Mas é a Iniciativa Liberal que o coloca neste sentido.
Não. O que estamos a dizer é que colocam do ponto de vista da atratividade do investimento.
Ah, sim.
Depois, se as pessoas querem essa oportunidade de emprego ou não, é evidente que um investidor que depois não consiga, e muitos hoje em dia já não conseguem encontrar pessoas suficientes, isso seria uma decisão já diferente. Eu ia dizer outra coisa que agora me passou.
A questão de ir...
Pode haver e deve haver concorrencialidade entre regiões ou entre municípios neste caso, sim, mas como viu na nossa proposta, a concorrência não se faz para baixo do salário mínimo nacional atual. faz em evolução, é que poderão começar a haver diferenças entre os níveis salariais, neste caso, municipais.
Isso no início, porque depois, em última instância, a Iniciativa Liberal, esta proposta até admite que não exista salário mínimo numa
Exatamente,
região.
Exatamente, foi isso que eu comecei por dizer.
Qual é a vantagem de não termos salário mínimo? Não é uma desproteção total do trabalhador?
Não, porque isso incentivará, creio eu, espero eu, a definição de salários mínimos por setor e ou por região, conforme o interesse das associações patronais de um lado e sindicais do outro. E é uma boa altura para dizer que os liberais gostam de sindicatos fortes. Gostam, porque é uma forma livre das pessoas se associarem e ganharem poder negocial. O que não gostamos é de sindicatos enfeudados a partidos políticos, isso não.
Há uma outra questão, porque imagino depois disso que o João Cristiano acaba de dizer, que me suscitou aqui, porque a determinada altura, aqui no vosso programa, justificando esta medida do fim do salário mínimo nacional, é o argumento 6. Dizem que alguns países, como os Estados Unidos, descentralizaram a definição de salário mínimo. É este o modelo que a Iniciativa Liberal quer, o modelo norte-americano?
Não, mais perto do modelo sueco.
Mas é este o modelo que vocês têm no...
Mas fez uma pergunta, se eu revejo-me mais no modelo sueco do que no modelo norte-americano. Aí está mais ilustrado no sentido que é muito descentralizada a decisão. E, de facto, e tem outra coisa interessante do ponto de vista da evolução do modelo de prestação de trabalho.
Mas o sistema norte-americano tem uma enorme desproteção do trabalhador.
Mas também tem uma enorme capacidade de criar emprego. Mas nós... uma coisa pode ter a ver com a outra e não se pode ter uma sem ter a outra.
Mas pronto, o líder da Iniciativa Liberal não olha para os Estados Unidos como o exemplo do mercado
não,
de trabalho.
Não, não, não. Olho só neste sentido. É tão descentralizado, é tão livre que provavelmente é muito mais adaptado à realidade de cada Estado ou até a cada sub-região de Estados, porque eu acho que há counties que têm salários horários diferentes do próprio Estado. Portanto, esse nível de descentralização agrada-me porque torna a decisão mais perto das pessoas. É basicamente isso. Não temos um Estado central, um Conselho Económico e Social, não temos grandes estruturas a planificar a vida das pessoas, é o mais perto possível da sua realidade que as decisões são tomadas.
Só para fecharmos aqui esta questão laboral e já devolvo a palavra aos nossos ouvintes, a Iniciativa Liberal apresenta-nos o roteiro para a modernização laboral, prevê alterações à lei de trabalho em alguns pontos, nomeadamente o restabelecimento do regime de banco de horas individual e a Iniciativa Liberal pretende também facilitar o processo de despedimentos, reduzindo, e esta é a frase que está no programa, reduzindo a complexidade administrativa nos processos de despedimento individual. Nós estamos aqui novamente a desproteger os direitos dos trabalhadores, facilitando os despedimentos?
Nestas questões laborais, que são sempre muito delicadas de tocar e que levantam sempre muitas polémicas, é bom dizer que um responsável político e qualquer pessoa que dê opinião na praça pública sobre isto deve estar preocupado com os interesses dos trabalhadores que têm emprego e deve estar preocupado com os interesses dos trabalhadores que não têm emprego. E, portanto, ao tornar mais difícil determinado tipo de... Lá ver... Os empresários, apesar do que dissemos aqui na primeira hora sobre a qualidade de alguns deles, ninguém tem gosto em despedir pessoas. Ninguém tem. Portanto, quando isso acontece, é porque há alguma decisão que é tomada no sentido de preservar os outros postos de trabalho. E, portanto, as pessoas que ficam sem emprego, a melhor proteção que lhes podemos dar não é que seja difícil elas serem despedidas, é que seja fácil elas voltarem a ser empregadas. É este o ponto. Uma economia particularmente... propiciadora de oportunidades e de capacidade das pessoas de se desenvolverem, se lhes der oportunidades suficientes. E isto não é, agora estamos a discutir aqui neste tema mais dramático e mais desagradável do despedimento, mas fora do despedimento isto também ocorre. A maior força que um trabalhador pode ter é ter opções, é ter alternativas, é não estar dependente daquele único empregador. A partir do momento em que cada um de nós tiver mais do que uma oportunidade de prestar o seu serviço, de vender o seu trabalho, se tiver mais uma oportunidade, ganha o poder. Se tiver 3, tem mais do que tiver 2. Se tiver 10, tem mais do que se tiver 3.
Mas se não tiver qualquer proteção, isso desequilibra a balança.
Não tem a proteção de que escolhe o destino. Eu não quero esta oportunidade, eu não quero aceitar o salário que me estás a pagar, eu não quero aceitar ser tratado como sou, ou não ter autonomia de funcionar como gosto, ou do meu horário de trabalho. Tenho aqui outra alternativa. Essa é a melhor proteção laboral que podemos dar às pessoas.
Fiquei com uma dúvida. Na página 553 aqui do Programa de Iniciativa Liberal...
Só 563 já assiste.
Ainda faltam 60 para o fim, 614. Na página 553 defendem o estabelecimento da duração máxima do subsídio de desemprego em 18 meses para novos desempregados. Isto quer dizer concretamente o quê ou porquê é que defendem esta questão?
porque há um, há uma observação empírica de que os desempregados de longa duração não têm uma apetência para continuar a procurar a vida ativa suficientemente grande e, portanto, a limitação do subsídio de desemprego era uma forma de os fazer voltar ao mercado de trabalho mais depressa.
Mas 18 meses de subsídio de desemprego, porque quando está aqui a falar de novos desempregados, é uma pessoa que é desempregada pela primeira vez.
Certo.
Ou está. Portanto, imagina uma pessoa com 30, 40 anos de 30 anos de trabalho, vai para o desemprego. Ou seja, aquilo descontou para o Estado, deveria garantir 3 anos de subsídio de desemprego. Só 18 meses?
Pois, mas aqui a questão, mais uma vez, tem a ver com o problema da nossa economia não estar a gerar as oportunidades suficientes para as pessoas. 18 meses para conseguir encontrar uma alternativa de trabalho tem que ser suficiente.
Está bem, mas a pessoa descontou para ter direito a ter o subsídio de desemprego X anos. E esse dinheiro, mesmo que a Iniciativa Liberal agora alterasse as leis, e os, com a redução de impostos, com tudo isso, tudo que eu paguei, já paguei.
Mas não foi para uma conta individual, não é? Esse desconto é também o desconto que vai responder pela sua reforma.
Mas foi para o Estado que me garantiu que eu teria o subsídio de desemprego de 2 anos e tal, 3 anos.
Ah, está a colocar a questão.
Está
a colocar a questão jurídica de que é um direito adquirido. Não, mas essa estou disponível para repensar. Não se mexe em direitos adquiridos, de facto.
Portanto, este ponto aqui pode ser revisto. Ponto do programa de Iniciativa Liberal.
Aplicar aos novos desempregados, é provavelmente isso que queremos dizer com essa redação, aos novos desempregados, depois de entrada em vigor dessa regra.
Carlos Marques é empresário, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Bom dia, João Coutinho. Eu tenho duas perguntas para fazer. E a primeira das quais é assim. Caso exista uma maioria parlamentar de direita que suporte o Dr. Rui Rio como Primeiro-Ministro, e nessa maioria esteja incluído, como é óbvio, o Chega com supostamente 8% dos votos e que exija pastas ministeriais, que Rui Rio lhes dê, suporta um governo desta natureza na Assembleia da República?
Não.
Segunda questão. E obrigado pela resposta concreta, porque eu gosto das coisas assim.
Bem, eu.
E não se vende gato por lebre. É o que é e mais nada.
Exatamente.
Segunda questão, que é uma coisa que me preocupa e felizmente eu não tenho ninguém nessas circunstâncias na minha família. E desde já parabéns pelo extenso trabalho do programa eleitoral, muito específico, bem organizado. Concordo com umas coisas, não concordo com outras, é a vida. Há uma coisa que me preocupa seriamente. Eu não vejo nenhum programa eleitoral falar em algo que aflige milhares de pessoas neste país. Há milhares de deficientes neste país. Crianças, jovens, adultos e mesmo pessoas idosas. Eu não vejo uma medida para esta gente. E normalmente esta gente, até uma larga fatia, é das classes sociais mais desfavorecidas. E, lamentavelmente, eu não vejo nenhum partido falar nesta gente. O que é que o Will tem a dizer sobre isto?
Agora uma pergunta que já não dá para sim ou não.
Eu não me lembro do nome do ouvinte. A quem...
Carlos Marques.
Carlos Marques, muito obrigado pelas perguntas. A primeira respondi a meio da própria intervenção. E a segunda, respondo também com esta humildade. Eu também tenho pena de não termos nada mais especificamente sobre deficientes no programa. Nós acabámos por incluir apenas 98 propostas. Este programa resulta de uma contração de um processo de elaboração de um programa eleitoral que estava inicialmente previsto para estar pronto nos inícios de 2023, para as eleições que teriam tido lugar em calendário normal no final desse ano. Tivemos que comprimir isto tudo e houve muitas coisas que não conseguimos desenvolver a tempo. E, portanto, essa claramente é uma delas, portanto, nem precisei tomar nota porque já tinha essa noção. Há várias áreas que vão ter que ser densificadas. Não se assustem, isso não significa que vamos passar a 900 páginas de programa. Vamos conseguir. É porque também convém dizer que nós não começámos a dizer que precisamos de ter um programa tipo tijolo. Não foi. Aconteceu como já disse, não são propriamente 1000 propostas, são 98, estão, algumas delas estão bem explicadas, que ocupam 40 ou 50 páginas. Mas, portanto, o ponto que o Carlos Marques traz está aceito e fica aqui o compromisso de termos mais atenção a isso no futuro. Um partido jovem com pouca gente, ainda para dar o pouco tempo que tem depois de trabalhar ao partido, ainda tem estas vicissitudes.
Fica então essa garantia de dar mais atenção à questão das pessoas com deficiência. Bom dia, Maria Rita Magalhães. Está já reformada, liga-nos de Vieira do Minho. Bem-vinda ao Fórum TSF. Questão gostava de colocar ao Presidente da Iniciativa Liberal.
Bom dia para si, aos ouvintes e ao vosso convidado. Eu fiz uma leitura rápida do programa eleitoral da intervenção da Iniciativa Liberal. E vou colocar três questões. Serviços públicos, da página 195 a 416, inclui todos os serviços públicos. Concluo da leitura que fiz que ficaríamos sem serviços públicos, tal como os conhecemos hoje, desapareceriam. E particularizo duas áreas. A saúde propõe um sistema e não serviço, onde o financiamento é público, sendo a prestação pública e privada. Eu trabalhei em Bruxelas durante 7 anos para ir ao médico pagado do meu bolso e posteriormente era reembolsada. Eu pergunto se é isto que defendem. Começaria com cerca de 2 milhões de portugueses que estão no limiar da pobreza e com os que oferecem o vergonhoso salário mínimo nacional. Educação. O que preconizam é o subsídio ao aluno. Na prática, iríamos subsidiar o ensino privado. Segunda questão. Página 545. Área do trabalho. Restabelecendo o restabelecimento do banco de horas, estou a citar, individual, por comum acordo entre o empregador e o empregado, com o horário normal de trabalho a poder esticar até 2 horas por dia, 50 por semana e 150 por ano. Na prática, desregula a vida pessoal, familiar e social dos trabalhadores e deixariam de pagar horas extraordinárias. Salário mínimo nacional, e vou ler o que está escrito, substituído por salário mínimo municipal. Isto é, seriam os municípios a determinar o salário mínimo municipal como se o país não fosse um só. E pasme-se, se os sindicatos tiverem alguma influência sobre o município, a solução é as empresas mudam-se para o município mais amigo do empregador. E a questão que eu quero perguntar é, são estas as medidas e outras de que não falei que cumprem o inscrito na Constituição da República Portuguesa? Bom dia e muito obrigada.
A questão que nos deixa a Maria Rita Magalhães, esta questão aqui do salário mínimo, falámos há pouquinho, serviços públicos.
Maria Rita, muito obrigado pelas perguntas. Relativamente aos serviços públicos, estou de acordo consigo. Não ficariam como nós os conhecemos. Agora, não desapareceriam. Não sei onde é que foi isso no programa. Pelo contrário, os modelos, mais uma vez, que nós estamos a propor, já existem em vários outros países. Não me consta que não só que não tenham serviços públicos, como, sobretudo, não tenham serviços públicos bastante melhores que os nossos. O SNS não desaparece, passa de serviço para sistema. É verdade. É verdade e melhora. Porque aquilo que nós estamos a propor e que já há bocado tivemos a ocasião de explicitar, não só não acaba com o acesso das pessoas à saúde, não é um sistema de reembolso, é um sistema de desconto para um subsistema de saúde em que as pessoas têm direito a recorrer aos prestadores que estão convencionados com esse subsistema exatamente nas mesmas condições que hoje fazem no SNS, ou seja, tendencialmente gratuito. Na educação é a mesma coisa. Estamos a financiar o aluno e não a financiar as escolas? Claro, porque é o aluno e a sua família que tem que escolher. Não é o Estado que diz que eu devo ir para aquela escola aprender daquela maneira, naquele horário e daquela forma. Devem ser as pessoas que, aliás, a Constituição da República, a Carta Europeia dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, reconhece sempre às famílias o direito de educar os seus filhos como entenderem, e esse é um direito que nós levamos a sério e passa também pela escolha das escolas, que obviamente devem ter um currículo nacional definido centralmente, um currículo mínimo, mas que depois devem gozar de bastante autonomia para poderem adaptar, mais uma vez, aquilo que ensinam às realidades locais ou aos interesses das famílias que naquela região possam querer escolher a sua escola dessa determinada maneira. O salário mínimo municipal
já falámos há pouco.
Relativamente ao banco de horas, apenas a constatação de uma realidade. A nossa forma de prestar trabalho, de trabalhar, as formas de trabalho estão a evoluir de uma maneira que não se compadecem com a rigidez de horários que estão contempladas na lei. As empresas, sobretudo de novos negócios, têm que ser muitíssimo mais flexíveis do que têm sido até aqui. E eu reconheço que pode haver impactos de relação da vida familiar, mas aqui é uma daquelas escolhas. Nós podemos ter a vida familiar muito regulada, muito certinha, muito, muito previsível, etc., e continuar com os salários de miséria que temos em Portugal, ou podemos adaptar-nos à forma como as coisas têm que funcionar num mundo mais moderno e conseguir progredir por aí.
Peço desculpa ao João Baltazar, vou-lhe pedir mais um bocadinho de paciência, porque já que falámos aqui de educação, está aberto o livro Deixe-me Prestar João Coutinho de Figueiredo. Portanto, a Iniciativa Liberal propõe um regime de cheque-ensino, onde cada pessoa decide em que escola quer colocar...
Das escolas que adiram à chamada rede pública.
Rede pública, portanto, que são as atuais escolas públicas, as escolas privadas ou...
As que obedeçam aos critérios que forem definidos.
Aos critérios que forem definidos. O que é que o país ganha com esta prometida liberdade de escolha da escola? Para além de cada família poder decidir ou tentar onde é que quer colocar os filhos...
Talvez seja das coisas onde, embora com efeitos...
Em qualidade educativa, o que é que podemos ganhar? Antes deve ser essa a última questão. A última,
vai,
a principal.
Vai chegar aí, esse é o objetivo final, obviamente. Mas ganha-se disso uma coisa que acho ainda mais importante e que tem sido ainda mais limitadora do nosso desenvolvimento, que é, eu não gosto muito da expressão reparar o elevador social, porque está um bocadinho batida. Basicamente, o que eu quero dizer? Eu não condeno alguém a um determinado ciclo de pobreza e de subdesenvolvimento e de não aprendizagem só pelo facto de ter nascido ou residir num determinado código postal. É essa a primeira grande diferença. Eu, se puder ter a possibilidade de ir para uma escola fora do meu código postal, porque me agrada mais a atividade curricular, ou as instalações, ou os professores, ou a abordagem, quando digo abordagem, portanto, o modelo pedagógico, se quiser. Se eu puder fazer isso, estou imediatamente a tirar um dos maiores freios que consiste em Portugal. Termos a obrigatoriedade de alguém que vive numa determinada zona, eventualmente menos favorecida, ir para uma escola onde vão pessoas que também vêm da mesma zona, eventualmente desfavorecida, e acaba por não promover nem, digamos, pluralidade social dentro da escola, nem possibilidade das pessoas aprenderem uns com os outros e com experiências diferentes. Num sistema que nós estamos a defender, em que as escolas aderem a uma rede pública preenchendo os tais critérios, podemos ter facilmente, porque não são as escolas a escolher os alunos, isto seria feito por um sistema de algoritmo automático de determinação de quem entra. As escolas não podem recusar alunos, as que estiverem nesta rede, e recebem todas a mesma coisa por aluno, que é outra coisa que convém que seja dita, e esse preço é fixado em função daquilo que já houve em tempos com os contratos de associação, que é um cálculo mais ou menos pormenorizado do custo por aluno por cada ano de ensino obrigatório.
Já agora explique-nos lá, de uma forma muito sintética, e isso está bem resumido no programa de Cidade Liberal, porque é que um colégio privado terá de aceitar um aluno que mora na Cova de Amor ou no bairro do Cerco ou do Lagarteiro?
Nem é chamado a dizer se aceita ou não. É colocado lá o aluno, ou seja, a colocação do aluno é automática em função dos critérios para todas as escolas que aceitem integrar.
É um algoritmo.
Exatamente, é um algoritmo que leva em conta as qualificações, as notas, o perfil, enfim, isto tem que ser afinado, ainda não tivemos a oportunidade de olhar para os muitíssimas centenas de milhares de alunos do ensino obrigatório que todos os anos podem estar nesta circunstância, mas esse algoritmo gera colocações em escolas de forma a não poder a escola escolher e, portanto, derrotar este objetivo de ter composições diversas do corpo discente.
A adesão dessas escolas ou colégios, como quisermos chamar a este sistema, é voluntária?
Voluntária, claro.
Portanto, a liberdade de escolha nunca será total.
Eu não posso impedir, eu não posso obrigar as escolas que não querem aceitar todos os alunos a aceitar. Mas sim, eu gosto muito da pergunta, porque já está a olhar para a Iniciativa Liberal como alguém, como um partido que gostaria que a liberdade de escolha fosse total em tudo. E, portanto, eu gosto dessa ambição, vou pensar se há alguma maneira de fazer isso sem ser injusto.
Este, permita-me aqui a palavra, se eu ofereço este mantra da Iniciativa Liberal, a liberdade de escolha. Julgo que foi esta semana que li no Público uma notícia que nos mostra que um estudo da OCDE que mostra que a liberdade de escolha por si só não garante mais qualidade da educação.
Não garante. Mas garante, pelo menos, mesmo que eu tenha três escolas más, que eu escolha menos má. E pode ser que as outras duas piores fiquem menos más, e depois talvez uma delas tenha que se distinguir. E pode não garantir, mas é o sistema atual que nós temos que quase garante o contrário.
Como é que essas escolas... Não vamos assistir a uma degradação em vez de ajudarmos as escolas más a recuperarem, vamos, permita-me aqui com todas as aspas, afundar ainda mais essas escolas. Porque outra das propostas da Iniciativa Liberal é desaparece o esquema centralizado de contratação de professores e cada escola passa a contratar os seus professores. Todo este coquetel junto não significa que poderemos passar a ter X escolas muito boas e o resto de escolas com muito pouca qualidade.
Como temos hoje.
Não sei se temos.
Os rankings às vezes indicam análise, que sim. Isto era uma pergunta retórica.
A análise da Iniciativa
Liberal... Ia dizer uma coisa
mais profunda. Mas espera lá que agora não posso deixar de lhe perguntar. A análise que a Iniciativa Liberal faz é que temos um péssimo ensino público,
temos uma péssima escola pública. Temos um ensino público muito desigual. Nós não diabolizamos o setor público, como não idealizamos o setor privado.
Como temos hoje.
Não, como temos hoje, quando se olha para os rankings, há uma diferença muito grande. Quer dizer, as primeiras escolas públicas aparecem relativamente baixo e depois há uma diferença grande entre essas e as demais. Mas não é tanto isso que nos preocupa. Vamos lá ver. Nós, em vários pontos do nosso programa, damos sinais de que, ao permitir a liberdade de escolha, o que o Manel chama mantra, nós estamos no...
Com aspas.
Com aspas. Eu ouvi, os ouvintes não estavam a ver, mas estavam os coelhinhos. É a nossa maneira mais prática e mais sincera de dizer confiamos na capacidade das pessoas escolherem por si próprias. Confiamos nas pessoas. No caso concreto das escolas, quando um pai decide que pretende ter um filho em uma determinada escola, nós acreditamos que ele vai fazer com o melhor interesse do jovem em mente. Ou seja, vai olhar para a qualidade do ensino, para a qualidade das instalações, para o programa académico e, portanto, vai escolher com critérios que são os seus, evidentemente, não sou eu que os vou impor aqui, mas eu acredito que vão ser bons critérios. E, portanto, isto só pode produzir melhores resultados do que aquele sistema que temos hoje. Vai-me dizer outra vez, mas isso é outra vez os atos de fé da Iniciativa Liberal, mas nós acreditamos...
Posso-lhe dar dados. Desta vez não é o ato de fé, são dados. Esse sistema de Iniciativa Liberal foi experimentado na Suécia, deu mais resultados na avaliação dos alunos.
Mas há muitos outros sítios onde foi aplicado e com sucesso. Na Holanda, por exemplo.
Mas na Suécia não deu.
Pois, temos que fazer melhor que os suecos. Não deve ser muito difícil que os portugueses são capazes de ser melhor que os suecos.
O próximo ouvinte liga-nos de Londres, é engenheiro informático. Ricardo Marques, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todo o fórum e bom dia ao candidato.
Bom dia, Ricardo.
Tenho a dizer que escuto com bastante atenção e há muita coisa que vocês dizem que é interessante. Mas, no entanto, eu acho que peca por... qual é a palavra correta aqui? Enquadramento. Eu tenho aqui umas perguntas a lhe fazer e elas têm basicamente têm um significado. Eu gostava que me dissesse qual é a percentagem de pessoas ativas em Portugal. E depois gostava de que você me dissesse quais são os produtos de valor acrescentado em Portugal e pode pegar nessa informação e comparar com os países que diz que ultrapassou. Em relação aos países que nos ultrapassou, há pouco a professora de História disse que eles partiram de um ponto diferente e deu a razão, explicou porque de uma forma muito sucinta e é um facto que partiram de posição diferente, não é comparável. Eu, como português a viver no estrangeiro, custa-me imenso esse discurso que neste momento, por causa das eleições e visto que fomos ultrapassados, tenho sorte de trabalhar na área de comunicação social, que estou em contacto diário com N nacionalidades e posso lhes garantir que essa expressão que fomos ultrapassados é incorreta, está bem? Por pontos de vista pessoais, as próprias pessoas é que elogiam Portugal. Sobre os sistemas de saúde, eu queria lhe perguntar se considera o Reino Unido um país liberal e se sabe se há listas de espera superiores a 6 meses no Reino Unido. E seguindo, queria lhe perguntar se a lei de bases não permite já o encaminhamento de pessoas do SNS para o privado. E sobre a TAP, do qual sou utilizador assíduo, que não é perfeita. Não há empresas perfeitas, como só se... sabe, não há empresas perfeitas. Eu queria lhe perguntar, eu sei, sou o que pago sempre, que vou na TAP e pago muito bom gosto, e gostava imenso que, vou já, com a tal declaração de interesses, gostava imenso que a TAP ficasse tivesse alguma participação do Estado português, sendo o Estado nós, e posso lhe dizer também que pago impostos em dois países, pronto, vamos ficar por aqui. Eu preciso, se você sabe qual é o que é que aconteceu com a Alitalia, que é agora a ITA, e pronto, olha, eu gostava de ver, quero ver o IEL na Assembleia da República, não vou dizer que não, mas se me conseguir responder estas perguntas, eu já ficava super contente, está bem?
Ficam então as questões do Ricardo Mastros, Liga de Londres.
Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelas perguntas. Muito rapidamente, a primeira parte da questão tinha a ver com as condições de partida dos países que nos ultrapassaram, e lamento, aqui não é uma questão de opinião. Olha-se para as estatísticas de pelo menos PIB per capita, mas há outras, mas se formos àquela que é mais usada, PIB per capita, seja em valor absoluto, seja em purchasing power parity, e facilmente se vê, a posição em que nós estávamos há 20 anos atrás é aquela em que estamos hoje. Portanto, fomos ultrapassados e só não descemos mais, porque a Grécia faz favor de conseguir ser pior que nós uma série de coisas e, portanto, ainda desce mais que nós. Portanto, não é uma questão de opinião, pelo menos nesta medida e numa outra que eu podia citar, fomos de facto ultrapassados. É desagradável a palavra? É, mas é mais desagradável o facto. E ainda mais agradável olhar para o facto e não fazer nada ou achar que não é preciso mudar coisíssima nenhuma. Relativamente ao NHS em Inglaterra, é talvez o sistema de saúde com o modelo mais parecido com o SNS. Funciona, tanto quanto eu sei, não sou especialista e não posso responder à pergunta se a lista espera 6 meses, não sei, francamente não sei. Funciona um bocadinho melhor que o nosso, não analisei em detalhe para saber porquê. Agora, aqueles defeitos que eu aponto ao nosso, apontaria o NHS exatamente porque ele é muito parecido. Tem necessitado de investimentos absolutamente abismais para conseguir manter uma qualidade de serviço que, em tempos, eu recordo, vivi em Inglaterra aqui há uns anos, era altamente criticado o atendimento do NHS, mas altamente criticado. Ninguém estava satisfeito na altura e eu falo que as coisas tenham melhorado um bocadinho, mas o sistema em si não permite que a tal melhoria automática contínua que resulta de haver concorrência e de haver liberdade de escolha. E relativamente à TAP.
Já agora permita-me aqui o overbooking meter aqui mais uma pergunta a propósito.
Estamos a falar da Inglaterra, podemos falar inglês.
A propósito da TAP, a Iniciativa Liberal defende nem mais um euro para a TAP, propõe privatizar a TAP de forma responsável, mas definitiva. Incluído na questão do nosso ouvinte, como é que pretende fazer isso? Vender já, o mais depressa possível, ao preço que quiserem dar? Admitir a falência imediata da TAP?
Se não houver um comprador num espaço de tempo que seja considerado razoável, ou seja, há dois grandes, talvez três grandes ativos, um relativamente fácil de analisar, que é a frota, que depende da existência de aviões sedentários, digamos assim, e o valor pode variar com isso. Em função do crescimento ou da retoma da atividade da aviação comercial, o valor dos aviões que estão parados pode subir com alguma velocidade. Isso tem que ser medido. Portanto, se eu disser em 6 meses isto pode mudar, pode ser irresponsável tomar uma decisão enquanto isso pode mudar. Portanto, um ativo, a frota. Segundo ativo, os slots, ou seja, as horas marcadas de aeroportos para descolar e aterrar, respectivamente, no ponto de partida e de destino. São decisões tomadas em conjunto pela IATA e pelos aeroportos e que, conforme a decisão da União Europeia relativamente à TAP, já tivemos que prescindir de cerca de entre 15% e 20% dos slots que a TAP dispõe, exatamente para facilitar a reestruturação. Os slots são valiosos ou temos possibilidade de os aproveitar, e o aproveitar é usá-los, mesmo que os aviões estejam vazios, portanto pode haver investimento aqui envolvido, não parece a maneira mais fácil de gerir este ativo. E o terceiro ativo é talvez o mais complexo de todos, e esse precisa mesmo de uma análise estratégica, e por isso é que nós dizemos que o Estado não pode estar numa companhia aérea, porque não tem qualquer espécie de competência para gerir isto que eu vou dizer. Há dois grandes modelos de companhia aérea que funcionam: os modelos low cost e os modelos de full service, chamemos-lhe assim, para a qual a TAP tem uma dimensão insuficiente que só se justifica enquanto full service se conseguir manter o hub de Lisboa. Portanto, eu não sei qual é a tradução portuguesa de hub, talvez centro de operações.
Centro operacional.
Não sei, é um bocadinho mais que isso, mas
a hub, sede da companhia.
É um hub, um sítio onde cheguem aviões de longo curso que possam depois apanhar voos de médio e curto alcance.
Deixa eu ficar uma espécie de interface de transporte aéreo.
Foi, é eu que saí do Google.
Não meti nada no Google.
Vimos a ciência do Mel Acácio em direto. Bom, portanto, E como é que se mantém um hub em Lisboa nos sítios onde há vantagem competitiva? E a TAP já tinha identificado, lá está, uma estratégia que fazia sentido, pelo menos no papel. Eu não sou especialista em aviação aérea, embora tenha lido muito sobre a matéria em tempos mais recentes. E descobriu-se o Brasil, aqui neste caso não foi por Pedro Álvares Cabral, estava-se a desenvolver também os chamados voos de alimentação, os feed da costa oriental dos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos. Portanto, conseguimos ou não conseguimos, com a frota que vai subsistir, com as ligações comerciais que há com as empresas com quem temos de fazer code-sharing, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, conseguimos ou não manter o hub aberto? É porque se não conseguirmos fazê-lo, se não conseguirmos, estou a falar em nome da TAP, coisa que não devia. Se a TAP não conseguir fazer, a sua viabilidade económica é ainda mais improvável do que aquela que já deu mostras nestes 75 anos de existência, em que, se não me engano, deu lucro talvez 2 ou 3 anos e pouco mais. Portanto, é por isso que é urgente ter um plano de saída que contemple a gestão adequada destes ativos que eu falei e também a identificação adequada de quem saiba gerir esta muito complicada atividade. E queria responder ao Ricardo Marcos concretamente. Eu fico muito satisfeito que ele viaje na TAP regularmente, porque é uma escolha que suponho que é livre dele, que paga, como ele diz, com muito gosto. O que ele não pode é obrigar-me a mim a pagar. É este o ponto. Eu não obrigo ninguém a não viajar na TAP. Eu digo só que num país com as necessidades que Portugal tem, com as prioridades políticas que devia ter, enterrar, que é o termo, 3.200 milhões de euros na TAP é imoral. É imoral. É um montante superior a tudo o que foi gasto em layoff às empresas ou que é dado a apoios ou incentivos fiscais às empresas para produzirem emprego. É uma fração muito grande, talvez, deixa-me fazer contas de cabeça, dois terços da coleta anual de IRC para uma única empresa. Portanto, cobramos a 500 mil, entregamos 60% disso a uma. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu adoraria que Portugal tivesse uma companhia aérea e que tivesse plataformas logísticas de classe mundial, empresas tecnológicas de vanguarda, que tivesse... Adorava muita coisa. Mas temos que fazer escolhas. E neste momento, escolher enterrar 3.200 milhões de euros na TAP é, repito, absolutamente imoral.
Já vamos falar também da privatização, a proposta de privatização da Caixa Geral de Depósitos, mas antes, dar prioridade ao nosso ouvinte José Garcia, médico nos Liga de Guimarães, que está já aqui há muito tempo à espera. Bom dia, José Garcia.
Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por uma correção relativamente a algo que foi referido quanto às unidades de saúde familiares. As unidades de saúde familiares há três tipos, A, B e C. Nunca houve nenhuma unidade, nem experimentalmente, tipo C. E as unidades tipo B, sim, são contratualizadas, são avaliadas em termos de produtividade e são compensadas financeiramente por essa produtividade. Não vale a pena estar aqui a explicar os pormenores dessa produtividade, mas é feito a nível nacional essa contratualização anualmente.
Correção, José Garcia.
Desculpe.
Estava-lhe a agradecer essa correção.
Ok. Relativamente, de facto, há uma diferença entre os modelos B e os modelos C. Enquanto no modelo B há uma contratualização, nas modelos C haveria um contrato-programa, com quem quer que fosse, ok? Mas seria um contrato-programa, portanto, era uma nuance em relação à contratualização.
Sim, senhor.
Agora, de facto, o problema da saúde em termos globais continua a ser, por um lado, os engodos e por outro lado, os subfinanciamentos. Os problemas das contratualizações, da dependência constante que os hospitais têm para poder fazer qualquer coisa. E os engodos, como permanentemente vimos referir relativamente ao pessoal, ainda há poucos dias, num debate, penso que na televisão, o candidato primeiro-ministro disse que em janeiro entraram ao serviço 2,000 e tal médicos. Ok, entraram.
Entram todos os anos?
Mas quem entram todos os anos não são médicos, são internos de especialidade ou internos gerais. Internos gerais esses que vão, a partir do final desse internato, poder então exercer medicina em Portugal. Mas são clínicos gerais, não são médicos de família. Aliás, os UFFs são constituídas só por médicos de família, porque é uma especialidade. Gostaria também de dizer assim, ou melhor, de fazer uma exclamação. Quer dizer, se entram tantos médicos, se aumenta tanto o quadro, como é que as coisas degradam tanto. É tudo malandragem neste país? Penso que não. Penso que há aqui qualquer coisa que não está, que está a ser muito um engloso.
E essa análise do José Garcia por conduzir alguma questão concreta?
Vou conduzir à questão. Deixe-me só mais um tópicozinho que é relativamente à privada. Eu tenho muito receio nas privadas quando sei que não são respeitadas regras básicas europeias, nomeadamente edifícios em que não há um gabinete que tenha luz natural, nomeadamente quando há serviços de radiologia que não têm radiologista especialista inscrito na ordem em permanência. Então a minha questão é, de facto, o problema está em passar para a privada ou está em corrigir também e em primeira linha aquilo que se passa no Serviço Nacional de Saúde? Mais duas perguntas. Fala-se em salário mínimo nacional. Eu nunca ouvi ninguém reduzir ou propor a redução de uma injustiça que resulta da subida constante ou periódica do salário mínimo nacional, que é uma subida proporcional dos salários mais baixos. Nós já estamos quase com o salário mínimo encostado aos salários mais baixos. Pessoas que trabalham há 10, 20 anos, das carreiras mais, enfim, menos graduadas, e que estão a queixarem muito bem disso.
E obrigado, José Garcia. Peço desculpa de rever. Estamos mesmo já aqui na reta final do Fórum TSF. Aqui é a primeira esta questão sobre a saúde, corrigir o SNS.
Volto a agradecer esta questão sobre realmente as unidades de saúde familiar tipo C. Eu estava a pensar em algumas experiências que tinham sido feitas, mas não eram especificamente de tipo C, portanto agradeço essa questão. Menciona muito bem uma coisa que eu não mencionei até agora, que há problemas de subfinanciamento, que começam na suborçamentação e depois levam a comportamentos perversos. Por exemplo, eu gosto da lógica do sistema que transfere doentes com necessidade de cirurgia entre hospitais quando não há capacidade num deles, o chamado SIGIC. Gosto também do sistema que transfere doentes quando há necessidade de consulta, o SIG-SNS, mas depois os relatos que me chegam indicam que há alguma perversão da lógica destes dois sistemas, exatamente porque quer os profissionais, quer as próprias unidades de saúde estão de tal forma pressionados do ponto de vista financeiro que acabam por obter aqui, ir buscar aqui receitas adicionais que, quando se calhar, elas não eram justificadas. E estou de acordo que há muita coisa a corrigir no SNS, mas o que eu digo é que é mais fácil corrigi-las identificando as questões que são substancialmente valorizadas pelos doentes, pelos utentes, do que estar a fazê-lo na esperança que isso seja suficiente para melhorar o sistema, quando não é isso que está na origem das dificuldades sobretudo as dificuldades de resposta que o sistema tem tido. Porque a inexistência de médicos de família, a dificuldade em atender as pessoas a tempo e a qualidade de serviço de que tantas pessoas se queixam não tem só a ver com dinheiro, não tem só a ver com a organização, tem a ver com a própria lógica que o sistema está montado. Portanto, acho que se podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu repito aqui mais uma vez, num sistema em que existe a efetiva liberdade de escolha e que as pessoas continuem a escolher o seu hospital público, é sinal que estão a ser bem entendidas e portanto, só podemos estar satisfeitos com isso. Relativamente ao salário mínimo nacional e à forma como ele se aproxima dos salários mais baixos, isso vê-se desde logo na forma como há um número crescente de pessoas a ganhar o salário mínimo cada vez que ele é aumentado por decreto. Portanto, se não me engano, o número atual é só cerca de 900 mil portugueses que oferecem o salário mínimo nacional, que é, por um lado, deprimente, diz muito sobre o estado da nossa economia e também diz muito sobre a ineficácia que o aumento do salário mínimo tem no aumento do salário médio. Portanto, vai apanhando cada vez mais pessoas nas faixas de remuneração baixa, não provoca, não empurra o resto do sistema. Um ponto político adicional que, confesso, me enerva particularmente, que é o Governo vir anunciar aumentos de salário mínimo nacional como se fosse uma grande medida política pela qual os portugueses lhes deviam estar agradecidos, quando em 70% dos casos esse pagamento é feito por entidades privadas com dinheiro. Portanto, é fazer política com o dinheiro dos outros, que eu acho que não é bonito.
Antes de passar a palavra ao Mário Amaral, e mesmo aqui já em passo de corrida, prometi falar da Caixa Geral de Depósitos. A Iniciativa Liberal defende a privatização da Caixa Geral de Depósitos. O que é que o país tem a ganhar com esta privatização de uma empresa que dá dividendos ao Estado?
Eu não até fazia essa pergunta, é que nós não compramos ou vendemos ou privatizamos ou nacionalizamos por dar dinheiro ou não dar dinheiro. É porque não é
É uma questão ideológica?
Não, é uma questão de utilização dos dinheiros públicos. Independentemente, porque hoje pode dar prejuízo e amanhã lucro, e hoje lucro amanhã prejuízo. E nessa altura eu não quero ter o contribuinte a pagar por uma atividade, neste caso bancária, que é perfeitamente desenvolvida por outras entidades e é concorrencial. E mais, a recuperação notável, aqui posso sublinhar, notável da Caixa Geral de Depósitos, desde a última injeção, que não foi assim há tanto tempo, e foram 5 mil milhões de euros. Para os portugueses terem uma noção, 5 mil milhões de euros foram postos na Caixa Geral de Depósitos. Esta recuperação só foi possível exatamente porque foi exigido pela União Europeia que a Caixa Geral de Depósitos se comportasse exatamente como um banco privado. Senão, essa injeção não tinha sido autorizada. Portanto, se se comporta como um banco privado, se tem que continuar a defender como um banco privado, porque é que não há de ser um banco privado? O Estado não tem que ter em nenhuma atividade em que, concorrencialmente, o mercado possa suprir essa necessidade.
E essa também é a lógica que leva a Iniciativa Liberal a pedir a privatização da RTP. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, liga-nos da Meia, pedi-lhe uma grande capacidade de síntese e peço-lhe desculpa por não lhe dar muito tempo.
Ok, muito obrigado pela atenção. É assim, vou tentar ser simples. Eu só gostava que o líder da Iniciativa Liberal pudesse explicar aos portugueses e a mim qual é a forma, de uma forma clara, seja, como é que os jovens que conseguem aceder ao ensino superior conseguiam um empréstimo para financiar o seu curso que me propõe. Essa é uma pergunta. E outra pergunta é assim. Ou seja, eu aqui há tempos tive necessidade de ir a um hospital privado para, por causa de um problema de saúde que eu tive. Eu fui, inscrevi-me, fui à consulta. A senhora doutora perguntou-me se eu estava disponível para fazer um exame. Eu disse que sim. Mal eu disse que tinha, que seria fazer o exame, não passou só um, passou meio dos exames. É credo que eu, por acaso, tenho uma cunhada que é médica, ali para a minha cunhada, aconselhou-me a ir a outro médico. Ora, ou seja, a médica da instituição privada passou-me uma bateria de exames que ia ficar por umas dezenas de milhares de euros. Eu fui a uma médica simples, a par de tarde, que por 65 euros resolveu uma questão. Como é que o senhor da Iniciativa Liberal se compromete a combater este abuso, ou seja, da passagem de exames da bateria de exames?
E ficam as duas questões do Mário Amaral para o encerramento deste fórum.
Muito obrigado. Mário, a primeira pergunta sobre o financiamento do ensino superior não está no nosso programa eleitoral, esteve no programa de 2019 e saiu pelo simples motivo, não porque não tivesse méritos, mas porque depende da existência de salários substancialmente acima do salário médio para funcionar do ponto de vista financeiro. Eu não tenho grande dúvida que haveremos de lá voltar e nessa altura vai funcionar o financiamento dos alunos como funcionou na nossa proposta anterior, que é como estes empréstimos têm garantia do Estado, não há grande dificuldade em obtê-los, ok? Os abusos do privado é um excelente exemplo. Muito obrigado, Mário, porque isto é um excelente exemplo daquilo que eu quero. O Mário tentou o privado tentou, aparentemente, e aqui vou usar a palavra da mão, alegadamente, pedir-lhe exames desnecessários, foi outro sítio e resolveu o seu problema. Mais, nunca mais volta ao outro. E é capaz de falar nisso a todos os seus amigos e nunca mais o outro vai ao outro médico ou médica que quis, aparentemente, encomendar testes que não precisava. É isso mesmo, escolheu livremente, tinha a sua escolha. É isso mesmo que eu quero para todos.
Há aqui uma pergunta do Mário Paulo, que não sei se dá para uma resposta em 30 segundos. Considerando que os socialistas rotulam a Iniciativa Liberal como o partido dos ricos e da insensibilidade social, gostava que explicasse de uma forma acessível em que medida pode o liberalismo facilitar a ascensão social das classes mais pobres.
Eu acho que não tivemos a falar de outra coisa a manhã toda. Com a liberdade de escolha na escola, com a liberdade de escolha nos serviços públicos, com a redução da taxa fiscal, com o emagrecimento do Estado, tudo isto dá mais espaço às pessoas. E há outra coisa, que também falámos esta manhã, por acaso, que é dando confiança às pessoas de que nós acreditamos, nós liberais acreditamos muito na capacidade das pessoas fazerem por si próprias e dos portugueses fazerem por si próprios. E isto também não é só um salto de fé. Já sei que está a olhar com essa cara.
Estou a olhar para o relógio lá atrás.
Pois, mas estava a indicar que este salto de fé são perigosos. Não são. Os portugueses, quando vão para outros contextos e estão noutros países, conseguem níveis de performance, de desempenho profissional incomparavelmente melhores que em Portugal. Porquê? É o enquadramento que mudou. Não são os portugueses. Nós não temos nenhum defeito genético que nos torne inferior aos outros. Somos capazes de fazer melhor. Portanto, o conjunto das coisas que estivemos a falar e a propor, mais esta vontade de dar às pessoas o seu espaço, tenho a certeza que vão produzir crescimento económico, produzir oportunidades, cujos principais beneficiários, em primeira análise, serão exatamente os jovens que estão a entrar na
João Coutinho Figueiredo, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui ao Fórum TSF. Amanhã teremos aqui em estúdio para responder às perguntas dos nossos ouvintes e Inês Sousa Real, do Partido Pessoas, Animais e Natureza.
Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, a produção de Fernando Oliveira.